A Rádio ONU em Nova York tem o prazer de entrevistar o membro da Academia Brasileira de Letras e ex-membro do Conselho Nacional de Educação, Arnaldo Nisker. Olá, doutor Arnaldo, tudo bem?
Prazer em estar aqui com você e vamos conversar.
Prazer é todo meu. Este ano, a ONU comemora 10 anos do aniversário do diálogo da ONU com as civilizações. O que o senhor acha, avaliando de 10 anos para cá? O Brasil fez avanços nessa área?
Muitos avanços. O Brasil hoje é, com toda certeza, uma potência em nível internacional, tanto que já se fala de uma forma comum que o Brasil faz parte do BRIC, do conjunto das nações, com o próprio Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Isso é produto do avanço da economia brasileira, mas o avanço, eu diria, também da civilização brasileira. Uma civilização com características próprias, que é produto de uma miscigenação muito feliz entre três etnias que, de uma certa forma, deram a característica de país mestiço ao Brasil, como dizia o escritor Silvio Romero. E hoje, quando o Brasil pleiteia, por exemplo, um lugar permanente no Conselho, de Segurança da ONU, ninguém se espanta, porque já acham, com toda certeza, que o Brasil tem méritos para isso. É uma grande nação, não apenas com uma população de 195 milhões de habitantes, mas, por exemplo, uma coisa importante, um país que tem 60 milhões de estudantes nas suas escolas. Quantos países no mundo não têm isso de população? Nós temos na escola. Então, temos problemas? Temos, claro. Nós gostaríamos que as nossas crianças, os nossos jovens, estivessem sendo assistidos por uma educação qualitativamente ainda superior. Mas eu acho que é uma questão de tempo, e se nós estamos avançando, há que se comemorar esse avanço.
Como é que o senhor avalia, por exemplo, essa questão do ensino ao respeito a outras culturas dentro das escolas brasileiras? Porque o Brasil, como o senhor citou, é um país muito mestiço. Por outro lado, muitas pessoas ainda não entendem que cada país tem a sua cultura própria, que deve ser respeitada. Como é que o senhor avalia hoje o ensino desse respeito a outras culturas no Brasil?
É preciso que se melhore ainda isso. Primeiro, eu sou francamente favorável, embora nós tenhamos um Estado laico, que seja dada aula de religião, não de uma forma obrigatória, mas de uma forma opcional, mas que seja dada aula de religião, porque isso leva os jovens a apreender valores que são essenciais na sua formação, inclusive o respeito ao outro, que é muito importante. O Brasil se formou também e muito pela presença aqui dos negros que vieram trazidos da África. O currículo que é dado nas escolas hoje contempla também a existência de, não digo uma matéria, mas de um segmento que deve valorizar a presença da civilização africana entre nós. Os afrodescendentes têm, portanto, direito a esse tipo de assistência, a esse tipo de atendimento. Então, eu acho que o Brasil é uma nação democrática, uma nação que se está desenvolvendo, deixando de ser um país emergente para ser um país praticamente desenvolvido. A sua economia mostra isso. E eu acho que o que nós temos mais é que nos adaptar às circunstâncias do momento, da sociedade do conhecimento a que nós vamos chegando graças ao desenvolvimento científico e tecnológico existente no mundo e, particularmente, alcançando também o nosso país. Acho que a nossa população, predominantemente, ainda não está sendo abrangida por todos esses avanços científicos e tecnológicos. Ainda isso é de uma minoria. É uma minoria crescente, mas ainda uma minoria. E nós temos que aperfeiçoar esse quadro para que o nosso crescimento seja mais veloz.
A Rádio ONU em Nova York está conversando com um membro da Academia Brasileira de Letras, Arnaldo Nisker. Senhor Arnaldo, o senhor falou sobre afrodescendentes. Este ano, a ONU marca o Ano Internacional dos Afrodescendentes. 2011 é um ano importante. O senhor acha que esse preconceito diminui ou ainda há muito a ser feito nessa área?
Vamos ser sinceros, não é? Seria mais mais fácil eu dizer a você que no Brasil, que é um país essencialmente democrático, não há preconceito, não há discriminação, mas isso não é verdade. Há leis que proíbem, sobretudo a discriminação, a partir da lei Afonso Arinos, nós temos tido uma atitude internacionalmente muito elogiável, de repulsa a qualquer tipo de discriminação por motivos de cor, de religião, ou lá o que seja. Agora, que ainda existe alguma coisa, existe, mas eu acho que o preconceito que há no Brasil é social. Nós ainda temos preconceitos em relação aos pobres. Por isso é que nós temos que melhorar essa condição social para que a pobreza seja cada vez mais eliminada das nossas preocupações. E aí louve-se a presidente Dilma Rousseff, que tem falado sistematicamente sobre a erradicação da miséria. Acho que é uma preocupação dominante no espírito dela e que, com a qual acho que todo o povo concorda plenamente. Nós temos que diminuir a miséria, oferecer mais condições de emprego e, para isso, eu insisto, nós temos que ter uma educação melhor. Porque, muitas vezes, há oportunidades em nível intermediário, por exemplo, profissões de nível médio, que não são ocupadas porque faltam condições técnicas específicas aos candidatos para ocupar aquela vaga. E isso se faz de um modo generalizado. Então, não é uma questão de preconceito, não é uma questão de discriminação, é uma questão de, realmente, pobreza. Nós temos que ter uma escola mais adequada, uma escola que não se contente apenas em dar 3 ou 4 anos de ensino aos seus alunos, mas que ela possa, primeiro, em regime de tempo integral, que nós não temos, infelizmente, em regime de tempo integral, que ela possa se estender até um tempo razoável de escolarização, 11, 12 anos, para que nós possamos nos ombrear com outras nações. Acho que é isso. A nossa discriminação, ela é mais social do que propriamente de outra natureza.
O senhor estava falando sobre o preparo profissional. O que fazer, então, para evitar quando o contrário ocorre? Quando a gente tem um profissional super preparado, bem treinado, que tem mestrado, doutorado, mas aí ele vai encontrar oportunidade fora do país, chamada fuga de cérebros. O senhor acha que isso também precisa mudar? Que esses profissionais precisam ficar no país para ajudar o desenvolvimento do Brasil?
Eu acho que sim, e já há oportunidades muito ricas em nosso país. Os jovens ainda estão, alguns deles ainda iludidos, de que vão encontrar melhores condições no exterior, e nem sempre isso é verdadeiro. O caso da física é bem sintomático. O Brasil forma um número muito pequeno de físicos e de professores de física. Há uma necessidade grande no ensino médio de professores de física, porque muitos desses jovens, em meio à caminhada, já vão vindo aqui para os Estados Unidos, ou indo para a Inglaterra, ou indo para outros países desenvolvidos da Europa, quando eu acho que um pouquinho mais de paciência e um pouquinho mais de estímulo poderia fazer com que eles se formassem em boas condições em nosso país e tivessem acesso imediato ao mercado de trabalho. Isso é essa colocação que você fez, é perfeita porque revela e reflete uma realidade, mas nós temos que trabalhar para evitar que isso se sistematize e que isso continue.
A Rádio ONU em Nova York conversou com um membro da Academia Brasileira de Letras, ex-membro do Conselho Nacional de Educação, Arnaldo Nisker, que conversou com a gente sobre o papel do Brasil no diálogo entre civilizações. Muito obrigada pela entrevista, prazer conhecê-lo, um abraço.
Muito obrigado, felicidades para vocês todos.